A Amazônia é a maior extensão de floresta tropical, né? O único lugar onde a própria floresta controla seu clima, impactando o mundo com a biodiversidade ímpar. A Amazônia possibilita, então, a manutenção de serviços ecossistêmicos e limpa a atmosfera do planeta. É um papel importantíssimo. Porém, para que haja um desenvolvimento social sustentável na região, é necessária uma forte base científica capaz de subsidiar políticas públicas que atendam questões relacionadas à população, à biodiversidade, ao meio ambiente e à economia. A gente vai falar agora sobre esse assunto, porque está acontecendo uma série de eventos para tratar desta questão, não é? Que são as dimensões do desenvolvimento da Amazônia, dimensões científicas, sociais e econômicas. E eu converso sobre o assunto com o professor Paulo Artacho, professor do Departamento de Física, membro da equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ele é membro da coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Professor Paulo Artacho, bom dia.
Bom dia a você e a todos os seus ouvintes.
Muito obrigada por atender a nosso pedido, a nossa solicitação, professor. Para falar dessa série de eventos que vem analisando então a questão da Amazônia, a questão da conservação da Amazônia. Inclusive vai acontecer mais um evento dessa série, né, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e o Instituto Brasil, lá do Wilson Center, em Washington, nos Estados Unidos. Aconteceu um recentemente, vai acontecer mais um encontro para discutir essa questão?
Isso, nós realizamos um encontro em Manaus para conversar basicamente sobre quais são a fundamentação científica para um desenvolvimento sustentável na Amazônia, levando em conta a questão da pesquisa básica do funcionamento do ecossistema amazônico, levando em conta as organizações não governamentais que trabalham na Amazônia, levamos também setores empresariais para discutir, levamos a questão de socioeconomia e de tal maneira a poder ter uma análise conjunta sobre quais são os possíveis caminhos que temos hoje para a sustentabilidade da Amazônia, que é uma questão estratégica para o Brasil hoje.
Uhum. E como é que o Brasil vem tratando desta questão de um desenvolvimento sustentável? Porque é difícil falar de um desenvolvimento, difícil, mas necessário, obrigatório, um desenvolvimento que concilie a questão social, questão econômica, com a dimensão que tem a riqueza da Amazônia e de sua população.
Exatamente. Veja, hoje a Amazônia sofre uma série de pressões, particularmente do setor agropecuário, que continua a entender que a floresta não tem qualquer valor e que é melhor você derrubar a maior fração possível da floresta e plantar soja ou abrir novas áreas de pastagem. É nesse seminário que realizamos em Manaus, nós observamos que essa trajetória está levando à destruição muito acelerada do bioma amazônico, onde no ano passado nós tivemos o desmatamento de mais de 8.500 quilômetros quadrados de florestas virgens, e cujo benefício desse desmatamento é refletido de uma maneira muito pequena para a população local e para o próprio Brasil. Então nós temos que parar de destruir a Amazônia e encontrar meios de explorar a riqueza da floresta sem destruí-la.
Agora, o Brasil tem acordos, tem programas de cooperação com outros países, porque a Amazônia é interesse mundial, né, professor? O Brasil tem compromissos com essa questão, ou continua dependendo da pesquisa científica, dos fatos científicos para provar que a gente está no caminho errado, que a gente precisa reverter? Tem a pressão internacional, como o senhor falou, mas que acordos, que compromissos tem o Brasil até aqui com isso?
Veja, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, e com isso ele se compromete, por lei aprovada no Congresso Nacional, a reduzir o desmatamento ilegal a zero, né? Virtualmente todo o desmatamento na região amazônica hoje é ilegal. Uhum. Então, esse é um compromisso que o governo brasileiro primeiro tomou com os brasileiros. Quer dizer, o que é mais importante é que quem perde mais com a destruição da Amazônia são os próprios brasileiros, né? Nem é a comunidade internacional. Porque, evidentemente, a riqueza da biodiversidade que a Amazônia possui é uma chave fundamental para o nosso desenvolvimento ao longo dos próximos séculos. Então, isso é extremamente importante, que o Brasil seja mais inteligente, seja mais esperto e não destrua o potencial de riqueza futuro que nós temos na região amazônica. Então, transformar esse potencial extremo de biodiversidade em área de pastagem para criar boi com baixíssima produtividade não interessa a nenhum brasileiro, na verdade. Então nós temos que ser mais inteligentes, mais espertos e explorar a Amazônia de modo sustentável.
Agora, a questão é, as evidências científicas estão aí, vocês estudam e mostram, mas os governos, ou o governo brasileiro, aqui não estou falando de governo X, Y, Z, o governo do Brasil, né? Desconsidera esses estudos, mostrando o problema que a gente tem criado.
Veja, não é novidade que há um descompasso muito grande entre as atitudes que o governo federal toma em relação não só ao meio ambiente, mas em relação à grande maioria dos aspectos socioeconômicos no país como um todo, e os anseios da população. Quer dizer, a população, não há a menor dúvida, não quer ver uma floresta destruída, não quer ver o seu ciclo hidrológico profundamente alterado, de tal maneira a nós termos nas próximas décadas alterações climáticas muito mais significativas do que já estamos tendo hoje. Hoje, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vá defender um desenvolvimento nesta direção que não seja sustentável, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista socioeconômico. Então, evidentemente, nós temos que trabalhar para construir políticas públicas que realmente reflitam o anseio da nação, que não há dúvida é pela preservação da floresta amazônica.
E nesse mês de agosto, inclusive, a WWF Brasil, né, analisou a situação de unidades de conservação da Amazônia, e um estudo apontou, assim, de 316 unidades, professor, de conservação federais e estaduais na Amazônia, 110 estão potencialmente ameaçadas. Por isso que eu digo, os estudos, parece que esses relatórios, eles não têm um impacto. Então, o senhor tocou num ponto importante, quer dizer, quais são as consequências a médio, curto, médio e longo prazo desse descompasso de ações do governo, mesmo que declare que tem intenções de preservar a biodiversidade, que os discursos são uma coisa, a realidade outra, e esses anseios da população. Então, quais são as consequências?
Olha, as consequências já são muito claras, a ciência hoje é muito sólida em relação ao papel da Amazônia no clima global e no clima regional brasileiro. A Amazônia é um enorme processador de vapor de água que vem do Atlântico tropical e se transforma em chuva em toda a região do Brasil Central, Goiás, Mato Grosso e o Sul do Brasil, onde nós produzimos a maior parte dos alimentos. Portanto, a Amazônia realiza o que chamamos serviços ambientais que são estratégicos para a própria agricultura do país. Uma vez que você desmata a floresta, você afeta estes serviços ambientais, em particular a chuva, aqui no sul do Brasil. Isto, vários trabalhos mostraram claramente este potencial. Então, se nós quisermos que o Brasil continue sendo uma potência na produção agrícola, nós temos que preservar a floresta amazônica e não continuar desmatando 8 mil quilômetros quadrados por ano, como nós estamos fazendo hoje. Então, é fundamental que haja uma mudança de atitude do governo federal, que haja um reforço no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes, que trabalham pela preservação da Amazônia, pela inibição da ocorrência de queimadas e pela inibição do desmatamento, que, na verdade, corre solto na região amazônica, já que o governo federal basicamente desativou uma série de organismos que ajudavam e muito a fiscalização na Amazônia, ajudavam em muito o monitoramento do processo de destruição da Amazônia. Então nós temos que reverter esse quadro e tirar o impulso do agronegócio pela destruição da Amazônia e reverter isso no sentido de conservar a Amazônia para as nossas futuras gerações.
Muito bem. E o próximo encontro, esse Dimensões Científicas, Sociais e Econômicas do Desenvolvimento da Amazônia, acontece
Nós teremos um segundo encontro, dia 24 de setembro, em Washington, onde nós iremos discutir essas mesmas questões, só que agora nós vamos chamar para o diálogo o pessoal do Fundo Amazônia, o pessoal do Banco Mundial, que financia projetos que, em particular, podem causar desmatamentos importantes na Amazônia, de tal maneira a discutir com todas as entidades possíveis, né, uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia que não envolva destruição da floresta, como nós temos hoje.
Vamos acompanhar. Voltaremos, sem dúvida, ao tema aqui no Jornal da USP. Professor Paulo Artacho, do Instituto de Física, membro da equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que será lançado em 2021. Pertence também à coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Muito obrigada, professor.
Obrigado a vocês e é sempre um prazer falar com vocês e seus ouvintes.
Muito obrigado.